Eu toco mal todos os instrumentos, na realidade. E não estou é uma realidade. Eu devo ser a única pessoa, ou das poucas pessoas do mundo, que toca guitarra sem palheta. Eu toco guitarra com as unhas. A maior parte das canções surge-me na cabeça quando estou a tomar banho, porque aquilo possa aparecer. E basta ir ver com a água. E posso assegurar que nós aqui em Portugal devemos ser o país mais pequeno com a quantidade mais impressionante, qualitativa,
de
boas bandas. Olha, outra coisa que está na minha lista para fazer, adorava fazer um filme, mas sabes que é uma frustração muito grande. Eu conheço algumas pessoas que fazem filmes. É o tempo que demora a feitura de um filme. A ideia de que nós só temos uma forma de ver as coisas, para mim é absurda, e acho que aquilo que há pouco hoje em dia, muito pouco, é o diálogo. A ideia de ver o mundo a preto e branco é uma coisa que me faz uma confusão imensa. O mundo é feito de todas as pessoas, literalmente.
De todas as coisas. Quero-te por perto, saber que sinto certo, sobram-me 7-5, levo-te no peito. Quero-te por perto, mesmo quando não te vejo. Mostra-me tudo o resto. Na aldeia dos Marrazes, em Leiria, era o miúdo mais bem-sucedido no breakdance, se calhar por ser o único. Estávamos nos anos 80 e o pequeno David era, sem grande esforço ou ambição, o melhor aluno da escola. Talvez por isso pouco popular. Filho bem comportado de sua mãe professora e seu pai bancário, foi Lisboa que o desgraçou, mas já lá vamos. Não descobriu como chegar ao fim do curso nas Belas Artes, mas descobriu o mundo. Formou os icónicos Silence 4, numa época em que as editoras não queriam cá bandas nacionais a cantar em inglês. Já a rádio estava atenta e passava Little Respect antes de qualquer contrato editorial. O rapaz que não queria fazer da música profissão, talvez fotógrafo ou talvez carteiro com curso de cinema, tem mais discos de platina do que as joias da coroa. 25 anos de carreira e 50 de vida, que está a celebrar de forma criativa. E sorte a nossa poder assistir a isso. Bem-vindo, David Fonseca.
Olá.
Olá, estás bom?
Eu estou. E tu, como estás?
Estás sempre bem. Acordas sempre bem disposto. És esse tipo de pessoa.
Acordo quase sempre bem disposto, diria. Eu diria que 95% das vezes acordo bem disposto. Acordo. Acordo porque sei que há muitas coisas para fazer todos os dias e quando não há, sei que são os dias em que eu tenho para inventar qualquer coisa para acontecer.
Se é a sorte de não teres um trabalho de escritório das 9 às 5.
Mas eu também tenho um trabalho de escritório, na realidade.
Fala-me disso.
Porque eu, neste momento estou a compor coisas novas e enfrento isso como um trabalho de escritório. Acordo cedo.
Ah, és regrado. Tomas o pequeno almoço, vestes.
Tomo o pequeno almoço, visto.
Não fazes música de pijama?
Não, nunca na minha vida fiz música de pijama. Nunca.
E agora tu dizias, eu nem uso pijama.
Não, na realidade não uso pijama. Por isso é que também não posso fazer música de pijama. Mas também não estou a imaginar fazer música todo nu. Também nunca aconteceu.
Ok.
Por isso eu acho que acabo por olhar para a ideia da criação um bocadinho como um trabalho. E para mim funciona. Eu tive um professor na faculdade em cinema, um professor de argumento, que uma vez, logo no primeiro ano, nós tivemos que escrever uma curta-metragem e eu disse-lhe que não sabia exatamente sobre o que escrever. E ele disse-me que eu devia ter um método e que eu devia ter um horário específico todos os dias para escrever. E ele dizia, vamos imaginar, sentas-te às 5 da tarde e estás até às 8 a escrever. E eu perguntei-lhe o que é que eu faço se não tiver nenhuma ideia, o que é que eu faço durante esse tempo. E ele disse-me, ficas lá sentado. E foi o melhor conselho que eu já ouvi na minha vida.
E tu fazes realmente isso? Ficas
exatamente
ali sentado
isso que
à espera?
Faço. Não fico à espera, fico aquilo que eu chamo de tirar barra à parede, não é? A maior parte das vezes não acontece nada.
Vais experimentando coisas.
Exatamente, mas a ideia de estar ali sentado naquela missão, vá, coloca-me num sítio que eu normalmente não estou no meu dia a dia. E às vezes é preciso tempo para chegar a esse sítio. Eu costumo dizer que em 10 horas de trabalho criativo, 6 horas não servem para nada, só servem para a gente chegar a esse sítio e depois, quando se chega, as coisas estão efetivamente no sítio. Mas não é fácil chegar a um sítio que, pelo menos para mim, que eu esteja satisfeito com aquilo que está a acontecer, é preciso algum tempo e alguma dedicação e alguma solidão também.
Mas essa insatisfação acaba por ser uma motivação também, não é? Queres sempre chegar a algum lado, então
sim, quero,
hás de lá
quero,
chegar eventualmente.
E também já passei, como já fiz isto muitas vezes, também já passei aquela fase da frustração. Nunca fico frustrado, porque eu sei que não acertar faz parte
do processo,
mas uma parte gigante do processo. Portanto, às vezes há semanas e semanas onde não acontece nada.
Não acertas?
Não. Aliás, eu acho que a maior parte das vezes não acerto.
Mas eu acho que gostávamos todos de ver os teus erros. Que devem ser melhores do que...
Eu acho que não.
Está bem, então vamos às partes em que acertaste.
Sim.
O primeiro CD que eu toquei no meu Discman foi o Silence Becomes It. O primeiro no meu Discman. Os meus pais tinham acabado de oferecer um Discman a mim, à minha irmã mais velha. Sim. E o CD, que nós tínhamos que dividir. Acho que devia estar ali a competir com Henrique Iglesias ou algo do género.
Pois, de anos 90 seria isso.
Como é que tu explicas o sucesso desse disco contra as expectativas todas, não é? Da indústria, possivelmente das vossas também.
Olha, ainda hoje é para mim um bocadinho difícil de compreender, porque eu tenho a certeza que nós acreditávamos muito na música que estávamos a fazer.
Estamos a falar de 1998.
98, até um bocadinho antes, porque o Silence nós formámos-nos em 95, em finais de 95. E estivemos durante 96, 97, nós participámos no Thermometer Unplugged, em festivais. Não tocámos muitas vezes ao vivo, acho que nós devemos ter tocado 6 vezes, 7 vezes ao vivo durante todo esse período. Mas ensaiávamos muito, eu diria que ensaiávamos quase todos os fins de semana. Nós estávamos ali naquele sítio, ensaiávamos. E nós tínhamos uma noção sobre aquilo que estava a acontecer muito mágica. Nós achávamos que as canções que nós estávamos ali a fazer e a forma como elas nos soavam, que eram completamente diferentes e que era qualquer coisa de especial. E nisso nós acreditávamos. Não acreditávamos que toda a gente fosse ver isso como nós, não é? Achávamos que no máximo podíamos ser uma espécie de uma banda alternativa, vá, ligeiramente mais bem sucedida, porque tínhamos ambições a sermos bem sucedidos.
Estamos a falar, vocês tinham 20 anos.
Sim, eu tinha 21, 22, 22 anos. Portanto, nós não, nunca, acho eu, nenhum de nós pensou a nossa banda vai ser enorme. Nós depois, com um golpe de sorte, nós acabámos por gravar uma versão de uma canção dos Erasure, que ainda hoje muita gente acha que é uma canção do Silence 4.
Exatamente.
Mas não é.
Eu durante muito tempo achei, porque foi a primeira vez que eu ouvi.
Pois, mas eu conhecia já a canção porque eu era fã dos Erasure. Eu comprava quando era miúdo, comprava umas revistas que se chamavam Smash Hits. Eu acho que foi até assim que eu aprendi a falar inglês. Foi a ler a Smash Hits de uma ponta à outra.
E com um dicionário ao lado.
Não, não,
ai, não.
Por acaso não, não. Por acaso não era nada mal em inglês, desde miúdo.
Ai, não se nota nada da vida.
E depois o que aconteceu foi que quando nós, o Thermometer Unplugged queria que nós fizéssemos uma versão, isso já estava no regulamento, na altura, e eu pensei, mas que versão é que nós vamos fazer? E quando eu estava a morar em Lisboa, no primeiro ano da faculdade, no primeiro ou no segundo ano da faculdade, eu estava numa residência de estudantes. E pronto, isto é a sequência toda de eventos. E eu tinha uma namorada fora de Lisboa. E falava com ela muitas vezes ao telefone. Eu digo telefone porque não havia telemóveis.
Claro.
Então eu gastava muito dinheiro no telefone de tal forma que deixei
o telefone
de ter,
da residência.
Da residência, que deixei de ter dinheiro para pagar a conta de telefone. E fui à secretaria resolver este problema e tentar pagar o telefone por prestações. E quando estava sentado à espera que me atendessem, a música dos Erasure apareceu na rádio. Little Respect. E eu comecei a ouvir a canção. E já conhecia a canção, mas estava a ouvir com atenção a letra. E foi nesse momento que eu decidi, vou fazer uma versão desta canção. Porque eu acho que esta música, se for em acústico, as pessoas vão tomar mais atenção ao que ele está a dizer. E foi assim que essa versão surgiu. Acabámos por gravar essa versão numa compilação, que fomos convidados para participar na altura. E a Antena 13 escolheu essa canção para ser a canção do álbum, dessa compilação. E foi assim que nós fomos parar à rádio. E foi assim que nós conseguimos um contrato discográfico, que já tínhamos tido imensas negas. Aliás, eu tenho em minha casa um quadro de uma grande editora portuguesa, que eu não vou dizer qual é.
E que nunca mais teve sorte, pois.
E que recusa o Silence 4, porque nós tínhamos uma maquete e que diz que, infelizmente, como nós cantamos em inglês, que se nós um dia cantássemos em português, eles estão interessados, mas daquela forma não. E eu tenho esse quadro pendurado desde sempre em minha casa.
Muito bom, para te lembrares também como as coisas mudam também. E mesmo após esse primeiro disco, tu ainda duvidavas de que a música ia ser a tua profissão?
Duvidei durante muito tempo, porque eu estudei muitos anos na escola de cinema e queria muito ser fotógrafo desde miúdo. Eu queria ser fotógrafo desde os meus 16 anos. E quando nós começámos com a música, achei que era tudo incrível, não é? E fizemos aquelas digressões, 98, 99. E eu, apesar de achar aquele universo todo muito interessante, continuava muito fixado na ideia de que ia ser um fotógrafo. Tanto que eu tenho imensas fotografias desse período. Eu estava sempre com a máquina também nas mãos. Eu acho que o livro que eu lancei de Polaroids é quase todo dessa altura. E mesmo quando comecei a minha carreira a solo, achei que era uma coisa que eu devia fazer porque eu queria fazer coisas que não tinham nada a ver com o mundo do Challenge 4, mas que também era uma coisa para me libertar daquilo de vez e para finalmente depois perseguir a minha visão, que era a ideia de fazer, pronto, uma carreira de fotógrafo.
Até que acabaste por fazer também, não é?
Sim, mas paralela. Mas não, muito, muito pouco, quer dizer, muito, para aquilo que eu queria, muito pouco, porque eu acho que para fazer uma profissão criativa, uma pessoa precisa de uma coisa que eu não tenho muito, que é tempo. E o tempo...
Só para aí muitos fotógrafos sem tempo também, não é?
São maus.
Vamos isolar esta parte.
Eu acho que não é possível fazer nada sem uma pessoa sem uma espécie de uma dedicação muito intensa. Porque não é que uma pessoa que se dedique menos não possa fazer coisas boas. Não, nada contra isso. Claro que pode. Eu gosto das coisas que fiz, das poucas coisas que fiz, gosto. Mas não o persegui como profissão. Ou seja, não tenho aquilo que se chama um corpo de trabalho sério dentro dessa área. Enquanto na música, se eu olhar para isso, tenho de facto um corpo de trabalho sério dentro dessa área e que demonstram o quanto eu me dediquei a essa área. E se um dia tenho a vontade de fazer isso com fotografia? Tenho, por acaso tenho, mas precisava tirar para aí um ano ou dois.
Mas ainda vais a tempo. Pensa
não sei.
Eu estava a ouvir, como te disse há pouco, uma entrevista tua de em 2001. Tinhas acabado de lançar o segundo álbum dos Silence 4. Falavas muito da importância da fotografia da tua vida e ainda acreditavas bastante que ia ser por aí que ias seguir.
Coitado.
De que forma é que a fotografia te entusiasmava? Ou seja, porquê? Qual era o apelo nessa altura e se atualmente já é outro? Ou ainda continuam a ser as mesmas coisas?
Eu acho que é o mesmo apelo, que é a curiosidade pelo mundo, pelas coisas. E eu achava que quando... Eu acho que isto acontece a toda a gente. Quando nós, por exemplo, se eu estiver no metro e ouvir alguma coisa muito particular, muito pequenina, mas muito particular, e ela acontece, eu acho que isto acontece-nos a todos, tipo, sei lá, um namorado dá um beijo a uma namorada, alguém que conta um segredo de baixinho, a pessoa ri-se e depois começa a olhar à volta. Esse tipo de coisas, eu acho que são as coisas que me fascinam no mundo. E a fotografia, o que faz é agarrar essas coisas.
Isola, não é? Fica ali para sempre.
E não só isso, como... Eu sei que quando eu estou a observar essas coisas, se calhar pode haver mais uma ou duas pessoas que estão a observá-las, mas elas passam ao lado da maior parte das pessoas. E eu sei que eu particularmente estou a ver aquela coisa. Eu acho que a fotografia é isso, é uma visão muito específica do mundo e que constrói, que diz muito sobre aquilo que a pessoa vê e diz muito também sobre a pessoa. O que é que interessa a esta pessoa? Porque é que a mim me interessa isto e a outra não? E isso é uma coisa que sempre me fascinou. E outra coisa, eu acho que é uma forma que eu tenho de quebrar a barreira entre mim e os outros, porque eu sou uma pessoa muito tímida e a ideia da fotografia faz com que eu quero tanto fotografar que eu não me importo, deve ser a minha desculpa.
Vais perguntar às pessoas se podes fotografar.
Às vezes vou. Isso acontece muito quando as pessoas vão na rua com cães. Eu sou muito fascinado pela ideia dos cães, quando eles têm coleiras estranhas, ou quando estão vestidos, ou quando vão ao colo das pessoas e têm tipo um colar.
Tens uma grande coleção de fotografias de cães.
Tenho inúmeras. Eu gosto quando as pessoas quando elas estão ao colo das pessoas, porque pergunto às pessoas se lhes posso fotografar o cão e acabo por fotografar as pessoas inteiras, não é? Mas na realidade as pessoas que têm cães gostam tanto dos cães,
não é?
Que querem mostrar os cães, então é muito fácil fotografar estas pessoas com os seus cães. Então eu tenho inúmeras pessoas, fotos de pessoas com cães.
Mas assim, alguma fotografia que tu tenhas achado, esta é a melhor fotografia que eu já tirei, o melhor momento que eu já captei?
Não, não, não.
Estás sempre à espera que esse momento aconteça?
Não, há muitas fotos que eu tirei que me sinto muito orgulhoso delas e gosto muito delas, daquilo que dizem.
Há assim alguma conhecida que ande por aí?
Acho que não. Imagina, estão muitas no meu site.
Era isso que eu ia dizer. No teu site, nos teus álbuns, não é?
Estão muitas. Mas eu faço uma coisa todos os anos, que é fazer uma coleção das minhas fotografias, das que eu gostei mais, e pô-las num livro. E chamo-lhe, imagina, 2017.
Okay.
E tenho livros todos os anos. Tenho um livro de 2017, 2018, 2019.
Então é assim que organizas os teus álbuns.
É assim que organizo os meus álbuns.
É que eu nunca sei como é que é de organizar. Se por
faço
evento,
livros.
Se por ano, mas
não,
livro...
Não, faço por anos. Faço um ano inteiro com o ano inteiro. E é um livro que mando fazer naqueles sites que fazem os livros todos.
Sim,
e tal. E ficam, e os livros são todos iguais. A única coisa que tem
muda o ano.
É o ano.
Claro.
E é o sítio onde eu coleciono essas coisas todas. Eu neste momento estou, acho eu, 2 anos atrasado, porque tudo demora... muito tempo a fazer, mas é um hobby muito...
E mais ou menos quantas fotografias por ano é que tu tens nesses livros?
Mais ou menos, eu algures sempre entre 200 a 300.
Ah, ok.
Sim, 200 a 300. Milhares, não é? Eu tiro milhares de fotografias.
E em 2001 tu dizias, eu não fotografo com máquinas digitais. E agora?
Ah, isso já mudou. Apesar de, olha, repara, eu tenho a fotografia, pois, a máquina que eu trago hoje. É uma máquina de filme, porque descobri que tinha muitos filmes em casa que nunca utilizei. Mas agora uso tudo, uso digital, uso analógico, revelo ainda em casa.
Ah, sim, pois tu falas disso, que revelavas em casa. Sim.
Hoje eu não revelo em papel. O papel não revela em casa porque não tenho espaço e na realidade demora muito tempo e eu não tenho muito tempo para isso. Mas revelo os negativos. E é uma coisa que eu diria que das coisas todas da minha vida que me descontraem, eu acho que revelar...
É terapêutico.
É, para mim é terapêutico.
Que bom. E mantens o teu fascínio pelo David LaChapelle?
Mantenho, não acho que ele seja um dos melhores fotógrafos. Eu na altura achava que ele era um dos melhores fotógrafos de sempre. Hoje não acho. Acho que lhe falta um bocadinho de pensamento por trás do trabalho dele. Mas há outros que calhar gosto mais. Há um que eu adoro que se chama Alex South, que é um dos fotógrafos, acho eu, mais impressionantes dos últimos anos, é americano, e ele olha para a fotografia da forma como eu, se calhar, gostava de olhar, ou pelo menos identifico-me muito com a maneira como ele olha para a fotografia. É muito mais do que uma imagem bonita, é quase uma reflexão, não é uma ideia muito específica que às vezes é preciso procurar, é preciso pensar. Eu acho que a ideia que às vezes as pessoas têm da fotografia é que é a busca dos instantâneos. E eu acho que a fotografia leva muito mais pensamento do que isso. Uma pessoa tem que pensar muito sobre fotografia e ver outros, e ver trabalhos.
Atualmente está tão democratizado, não é? O uso do telefone e da fotografia.
Mas o telefone e a fotografia que nós vemos no telefone não é exatamente a mesma coisa. Eu lembro que há uns anos, em Nova Iorque, vi uma exposição deste fotógrafo, do Alex South. O Alex South fotografa em grande formato, em película. E depois as fotos são impressas grandes. E a diferença que isto faz é que quando a pessoa vê estas fotos, há uma espécie de uma sensação hiperreal quando a pessoa olha para as fotos. É quase como ver um quadro, na realidade. E transportar isso para um telefone é literalmente impossível. E eu vi estas fotografias ao vivo e não há qualquer relação. Eu acho que a única experiência que uma pessoa pode ter nisso é nos livros. Estes fotógrafos lançam livros e eles são caros por uma razão.
Porque tens ali a fotografia o mais fiel possível.
Porque a impressão é absolutamente brutal. A forma como aquilo é impresso não é impresso como nós vemos um cartaz na rua. Não. Tem a ver, a própria impressão das fotografias faz parte do processo de ver fotografia e de fazer fotografia.
Muito bem. O David, não o David, que se mostra em palco, nos discos, nas redes, é uma criação, ouvi-te também falar um bocadinho disso, uma criação no sentido em que o que tu és para quem não é do teu círculo próximo é muito diferente do que vemos e ouvimos nas tuas canções.
Nas minhas canções será de certeza, porque as canções são uma projeção de ideias, não é? Uma projeção de sensações ou de uma emoção específica. Eu quando estou a falar...
Que não deixam de fazer parte de ti, mas é uma parte...
Sim, é uma parte muito específica. É como se... Eu acho que as personas de palco e as personas da música é como se uma pessoa fechasse todo o resto da parte que uma pessoa é e focasse muito especificamente agora este assunto e agora este assunto. E uma pessoa acaba por ser quase exclusivamente aquele assunto. Há uma razão pela qual a maior parte das pessoas, quando me conhece pela primeira vez, e isto acontece, eu diria, 90% das vezes, acho eu, as pessoas acham que eu sou uma pessoa taciturna.
Por causa das letras.
Por causa das letras, por causa das canções, porque...
E que sofres muito.
E que sofro muito. Eu não podia ser a pessoa mais oposta a essa... Não tem nada a ver com a minha personalidade. Só que as canções, quando a pessoa faz uma canção e quando fala de uma coisa muito específica, eu vou mesmo até lá. Eu vou até lá, eu visto essa camisola. Não quer dizer que eu não seja essa pessoa. Eu sou essa pessoa também. Mas não sou só essa pessoa.
Tu exorcizas-te, ou seja, depois da canção estar pronta ou depois de a cantares, há ali um momento em que... respiras?
Eu acho que as canções servem muito para isso. Servem para uma pessoa pôr cá fora uma coisa que está lá, mesmo lá no fundo. Eu uso muito a analogia de que escrever canções é como ir um bocadinho ao fundo do poço, não é? A pessoa vai, e quanto mais fundo for, mais difícil é, e também é mais difícil de voltar. Quanto mais as canções são mais duras, acabam por falar de certos aspectos da minha vida, da minha forma de ver as coisas, que às vezes ultrapassam um bocadinho a minha persona do dia-a-dia, porque na realidade acho eu que seria pouco saudável estar sistematicamente com isso
claro.
Em cima, não é? Então é ao contrário, eu espero que a minha vida do dia-a-dia seja o mais liberta desse pelo menos desse tipo de canções, não é? Outras não, outras...
E o que é que te liberta? O que é que te deixa mais leve, mais descontraído no dia-a-dia?
Para além de revelar,
exato.
Eu gosto muito de ir ao cinema. Aquelas coisas mais...
Vais sozinho ou vais acompanhado?
Às vezes vou acompanhado, às vezes vou sozinho. Quando vou sozinho gosto de ir à sessão da meia-noite.
Já viste a Barbie ou Oppenheimer?
Já vi tanto um como outro. Já vi um como outro. Mas gosto muito de ir ao cinema sozinho, na realidade. E gosto de ir à noite e nem imaginas o número de vezes em que acontece eu estar sozinho na sala. Acontece muitas vezes.
É o estado a que chegamos.
Exato, acontece mesmo muitas vezes. E o que é ótimo, porque dá para falar com o ecrã, dá para
comer dizer... pipocas barulhentamente.
E dá para dizer, não vais por aí, esse tipo de coisas.
E fazes isso.
Faço, então estou sozinho. Houve uma vez
que aconteceu... É como se estivesses na tua sala, não?
Exatamente.
Fundo.
Houve uma vez que aconteceu uma coisa, eu no cinema, como, protegido pela escuridão, às vezes faço as coisas mais parvas, e uma vez aconteceu num cinema, estar a dar as previews, não é? Os trailers.
Sim.
E durante 2 minutos os trailers ficaram sem som. Então nós só vimos a imagem. E eu
fizeste as falas.
Mal aquilo aconteceu, eu vi aquilo uma oportunidade e comecei a fazer as falas de toda a gente. Mas em brasileiro, claro.
Ai, muito bom. E ninguém desconfiou que eras tu, claro.
Claro, não. Se isto tem alguma coisa a ver com essa imagem taciturna que as pessoas às vezes têm de mim, não tem. Mas eu acho que são duas coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Não acho que seja uma construção, mas acho que tenho. Acho que é uma coisa que me liberta poder ir a qualquer sítio daquilo que eu tenho cá dentro. Ou seja, se for uma parte muito cómica, ótimo. Mas se for uma parte muito, muito densa, muito escura, também me sinto à vontade para
ir. Ou seja, não te sentes nunca restringido naquilo que tu és, onde quer que estejas, isso é bom.
Não.
Tu dizes que foi só quando vieste para Lisboa que te desgraçaste, são palavras tuas, não são minhas. O que é que na cidade grande te fez afastar mais e mais do menino da aldeia que tu eras até então, com tudo o que isso implicava?
A resposta é a mais simples possível, não vivia em casa dos meus pais.
não estava relacionado com o sítio em si, mas com as pessoas que tinhas por perto.
Acho que tem a ver com isso, tem a ver com o facto de repente ninguém estar a ver a que horas é que eu voltava para casa, nem o que é que eu estava a fazer, nem que horas é que
então,
eu acordava.
Então no fundo tu não te sentias totalmente livre antes de vires para Lisboa.
Acho que nunca ninguém se sente totalmente livre a viver em casa dos seus pais. Por isso é que é tão dramática a realidade das pessoas que têm que viver em casa dos seus pais.
Até muito tarde,
eu acho que é uma situação extremamente dramática. E eu acho que quando vim para Lisboa, o facto de não ter ninguém a medir os meus passos, nem... Não que alguma vez tivessem medido, para ser honesto. Acho que os meus pais acho que nunca deram uma liberdade toda do mundo a qualquer momento. Mas eu senti esse valor, é como se estivessem a fazer juízes de valor. E ali, aqui em Lisboa, deixei de ter esse juízo de valor e então apostei nas coisas que eu mais queria, que eram as coisas que eu gostava de fazer. Aprendi a tocar ainda melhor guitarra.
Que não eram ilegais, portanto estava tudo bem.
Não era nenhum ilegal. Mas aprendi a tocar muito melhor guitarra. Aliás, se não fosse esses anos, não tocaria guitarra, porque eu tocava muito mal, na realidade. Aprendi
tu
a tocar...
Era isso que eu ia perguntar. Tu não aprendeste música em pequeno, pois não?
Não, quer dizer, aprendi... Eu tive aulas de piano entre os 8 e 10 anos de idade. Fiz solfejo durante um ano.
Péssimo, não é?
Péssimo. E depois fiz piano durante outro ano. E foi isso. Portanto, aos 10 anos depois nunca mais aprendi nada.
Mas
depois,
tocas bem piano agora também? Não tocas?
Não. Eu toco mal todos os instrumentos, na realidade. E não estou é uma realidade. Qualquer instrumentista sabe, um bom pianista sabe que eu não sei tocar piano. Um bom guitarrista sabe que eu não sei tocar guitarra. Tanto que eu devo ser a única pessoa... ou das poucas pessoas do mundo que toca guitarra sem palheta. Eu toco a guitarra com as unhas, porque eu não sabia, quando aprendi a tocar a guitarra, que era suposto usar uma palheta.
Então, e não ficas desgraçado dos dedos
também? Muito
desgraçado,
às vezes fico ensanguento-me todo, acontece muitas vezes. Mas, como não aprendi a tocar de palheta durante anos, nunca ninguém me disse que era suposto ser assim, já não consigo aprender.
Já não vais aprender.
Então, quando aprendo, quando tento, a palheta salta e tudo. Então, eu aprendi a tocar sozinho, porque comprei... A minha mãe tinha uma guitarra em casa. Não sei porquê, ninguém toca guitarra. Mas tinha uma guitarra assim, uma guitarra muito barata em casa, acústica. E eu comprei um livro daqueles em papel de jornal, que tinha o desenho dos acordes e dizia o que é que os acordes eram em cima. Eu nunca decorei o que é que eram os acordes, mas decorei alguns desenhos. E foi assim que eu aprendi a tocar a guitarra em
memória visual e lá ias tu.
Em Peniche, exatamente.
Em Peniche,
assim.
Que bom. Tu dizes também que não és nostálgico, que não pensas no que se passou, no que podia ter sido. Mas há alguma coisa no teu percurso enquanto músico de que te tenhas realmente arrependido?
Não. Não. Nada.
Ok, então seguimos.
Nada. Não, porque eu não acho que o mundo seja assim, não é? Eu acho que se eu não tivesse feito os erros que eu fiz, não teria chegado a outras pois. Conclusões que eu cheguei. Cometi imensos erros ao longo desta carreira, quem não? Mas não acho que eles tenham sido.
Não olhas
assim,
para isso como algo negativo, trágico,
não,
ou mau?
Não tenho nenhum ressentimento.
Eu agora estava a pensar nisso de não teres propriamente estudado muito música, mas és bom para todos os efeitos, mesmo que não sejas perfeito. Eu estava a ler no outro dia numa página daquelas que têm artigos científicos, ou supostamente, que os neurocientistas descobriram, através de uma técnica de digitalização do cérebro, que o cérebro de artistas é morfologicamente diferente de quem não tem ou não explora competências e atividades artísticas. Isto leva a crer que existe realmente um cérebro de artista, inato. Neste caso, que a pessoa nasce já com uma aptidão para as artes. Tu achas que terás nascido com esse cérebro?
Não faça mais pequena ideia.
Porque, na verdade, tu te levou para essas áreas.
Mas tem que... Pronto, a realidade é que desde muito miúdo, desde cedo, se eu for olhar para trás e se pensar como é que eu era, quando era miúdo, eu era um miúdo muito inquieto nesse sentido. Se eu for pensar como é que eu brincava com bonecos, eu tinha colegas meus que brincavam com bonecos e com carrinhos, tal como eu. Só que eu construía cidades inteiras. Eu fazia estradas, construía cidades, fazia casas, fazia histórias. As histórias eram complexíssimas. Eu lembro-me disso. Lembro-me de, por exemplo, quando quis ter... eu tive um ZX Spectrum, que era o computador dos miúdos dos anos 80, a maior parte dos miúdos queria jogar, eu queria programar, queria perceber.
E aprendeste a programar?
Aprendi e programei coisas.
Aprendeste sozinho, de certeza?
Não, aprendi não foi sozinho, mas foi com o jornal A Capital, que tinha um suplemento às quintas-feiras sobre o ZX Spectrum, e eu lia aquilo de uma ponta à outra. Portanto,
um interesse genuíno por essas coisas.
Eu acho que há um interesse genuíno pelas coisas. Eu não
sei. Pelo mundo, és um curioso.
Eu acho que era isso. Depois eu fiz rádio durante muito tempo, fiquei maluco com música, estava sempre à procura.
Eras de obsessões? Quando estavas focado numa dessas coisas, só vivias para isso e a querer saber
e
aprender?
Não queria viver só para isso. Mas dedicava depois muito tempo a essas coisas, às vezes tempo a mais, muito tempo a descobrir coisas, a tentar perceber como é que elas funcionavam. Mas eu acho que nunca fui um miúdo muito para dentro, na realidade. Era uma pessoa tímida, mas não muito para dentro. Vivia muitas coisas, estava sempre em todo lado.
Eras tímido, mas não eras introvertido?
Não, de todo, não era nada introvertido.
Agora estava a pensar nisso, que dizem normalmente que a criatividade compensa muitas vezes a falta de habilidade para fazer as coisas. No teu caso, dirias que qual delas é que te é mais natural? De qual é que te surge mais naturalmente?
O quê?
A criatividade ou a habilidade para fazer?
Eu acho que a criatividade é muito mais simples para mim, porque a habilidade não tenho nenhuma, na realidade. Eu lembro-me que há muitas canções minhas que fui eu que toquei os instrumentos e hoje, quando os ouço, eu não consigo tocar aquilo. E
foi na hora? Saiu na hora?
Não. Então. Não saiu nada na hora, na realidade. Na realidade, eu ouço um som na minha cabeça, eu ouço uma sequência na minha cabeça e quero tocá-la. E às vezes estou durante 5 horas a aprender a tocá-la.
Mas estás a falar de uma música tua?
Uma
já?
Música minha. Okay. E depois aprendo a tocá-la, gravo-a e 3 dias depois já não sei fazer aquilo. Portanto,
quando vais para os concertos, como é que...
É outro músico que toca essa parte. Portanto, eu não toco essa parte, eu já não sei tocar. E às vezes pergunto, como é que tu tocaste isto? E eu sei lá como é que... Eu não tenho grandes... E há várias coisas que me acontecem assim na vida. Eu, por exemplo, faço muitos vídeos. Mas faço vídeos tempos a tempos. O que é que isto significa? Significa que quando vou fazer um vídeo novo e quando pego na câmara ou quando me sento para o editar, eu não faço já mais pequena ideia como é que nada daquilo funciona. Então tenho que começar quase, eu não diria do zero, mas demoro umas boas 5, 6 horas a lembrar-me outra vez como é que tudo aquilo funciona. E eu digo muitas vezes que a minha cabeça é um bocadinho como há um disco do Paul McCartney que tem um título que eu adoro, porque acho que é como a minha cabeça, que se chama Memory Almost Full. E é como eu me sinto.
Sempre assim.
É como eu sinto que aquilo enche.
Tu és como o meu iPhone, no fundo.
Exatamente. E depois quando eu largo aquilo, a minha cabeça faz uma coisa que é esquece daquilo, que é para poder encaber ver outras coisas. Pronto, eu acho que funciona assim.
Então, na tua ótica e nesse cérebro que tens, o que é que para ti é preciso para se fazer boa música? Ou o que é que faz com que, quando tu ouves uma música, quer seja tua ou dos outros, tu a consideres boa?
A ligação que tem com outra pessoa. Eu acho que isso é o que faz uma boa música. E eu acho que um criador, quando faz uma música, também sabe quando é que essa canção tem a capacidade de chegar a outra pessoa. Outras não. Outras uma pessoa ouve, e eu às vezes faço uma canção e penso que, ok, esta canção é boa, mas é uma boa canção que eu gosto para mim. Não estou a ver como é que outra pessoa vai ligar-se a esta canção, porque é uma coisa, ou porque é muito particular, ou porque fala de uma coisa muito específica, ou não é aberta o suficiente, ou porque a sequência de acordes é muito estranha, e não estou a ver muito bem como é que... Agora, quando uma pessoa faz uma canção que vai a um sítio... Para já essa canção tem que nos emocionar, a mim, tem que me emocionar de alguma forma, logo à partida. Aquela coisa que se chama os arrepios nos braços, sim, não é? E eu, às vezes, faço canções e de vez em quando... Não
tu arrepias com as tuas próprias canções.
Não é com as minhas canções, é com uma sequência qualquer que acabou de acontecer e que eu não acho que tenha controlado. Não acho que isso, a ideia...
Que tenha sido, não foi consciente.
Não, acontece. Acontece e de repente, se eu fizer 20 sequências de acordes, de repente há uma que me arrepia, não sei porquê. E quando me arrepia, eu penso, ok, esta, por alguma razão, diz-me alguma coisa. Portanto, eu persigo essa. E depois, às vezes, a dificuldade é não destruir essa sensação, porque isso também acontece. Isso acontece muitas vezes.
Rapidamente vais para o outro lado.
Não, às vezes acontece uma pessoa ter uma canção dessas nas mãos e pensar, isto vai ser uma coisa muito boa, e passado 3 dias uma pessoa ouve aquilo e já não nos diz nada. E uma pessoa pensa, como é que eu não tive a habilidade para pegar nisso e transformar aquilo numa coisa e acabei por destruir essa coisa. Por isso é que o trabalho da música tem muito a ver com essa intuição. Eu acho que mais com intuição do que consequências de acordes. E volto a dizer, eu nem sei nenhum acorde, a maior parte deles que estou a tocar, não faço a mais pequena ideia. Mas sei que há uns que são melhores do que outros e há uns que me surgem na cabeça, não sei muito bem porquê. Aliás, a maior parte das canções surgem-me na cabeça quando estou a tomar banho, por aquilo que possa parecer. E eu acho que tem a ver com a água. Eu já pensei imensas vezes sobre isso.
Com a água, porque realmente estás ali relaxado, não é? A tua cabeça não tem que estar em lado nenhum.
E é porque me esqueço de tudo. E de repente, como estou a pensar só naquilo, estou ali e a água está a correr. E às vezes a maior número de ideias mais absurdas vem quando estou...
Não andas na natação. Se calhar também
já andei, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, não. É água a cair, não. Assim
é água a cair, isolado, natação, há outras coisas a acontecer.
Pois é, tens mais estímulos. Exatamente. Como é que tu olhas para o panorama musical da atualidade?
Olho de uma forma muito positiva, porque por uma simples razão, há de tudo. Isso é uma coisa que não havia quando eu comecei. Não havia de tudo, na realidade.
É mais democrático, não é?
Há de todos os géneros de música. Eu, quando comecei, por exemplo, o meu género de música era impossível.
Pois.
Portanto, não, nós estávamos a fazer uma coisa que seria impossível de coexistir no mercado ou de chegar às pessoas. Era impossível, não é? Depois veio-se a perceber que afinal era. Mas durante muitos anos foi impossível. Portanto, isso é uma coisa que eu gosto. A ideia de que nós conseguimos fazer música de todos os géneros e com uma qualidade fora do comum. E porquê é que eu sei que é uma qualidade fora do comum? Durante muitos anos eu fui a um festival no Texas que se chama South by Southwest. Eu fui lá 3 anos seguidos, e onde há literalmente música de todo o mundo. E fui muito atento e fui a muitos, eu diria centenas de concertos durante esses anos, de gente de todo o mundo. E posso assegurar que nós aqui em Portugal devemos ser o país mais pequeno com a quantidade mais impressionante qualitativa de
músicas,
de boas bandas, do meu ponto de vista. Porque o que nós temos dentro de cada área que nós temos pode concorrer com qualquer coisa no mundo, do meu ponto de vista.
Isso é incrível.
E por isso é assim que eu vejo a música portuguesa. Agora, eu acho que depois há coisas que têm mais oportunidade para se ingrar, outras não. Acho que...
E há umas que são mais datadas também, não é?
Umas
sabemos
são mais
que é
datadas,
uma época que...
umas conseguem chegar mais às pessoas. Há algumas injustiças que acontecem. Às vezes eu gostava de ver algumas bandas e alguns intérpretes a subir mais alto.
Queres dar nomes?
Não, não quero. Mas acho que às vezes havia pessoas que deviam ter mais oportunidades, porque eu acho que a música é feita também essencialmente de pessoas novas. E gostava de ver mais pessoas novas a aparecer. Eu gostava de ver 10 artistas novos todos os anos. E às vezes isso não tem essa oportunidade, às vezes não é tão rápido quanto eu gostava que acontecesse.
Agora estava aqui a pensar, qual será a tua opinião sobre os concursos de talentos? Que trazem também novidade, pessoas que gostam de cantar, que sabem.
Eu sou muito honesto, eu não sou muito fã de concursos de talentos.
Até foste convidado para ser jurado já de alguns e recusaste sempre.
Mais do que uma vez. Não é que... E repara, um dia até posso vir a ser.
Claro.
Convida-me, eu estou para
ir. Mas na altura não estava.
Mas na altura não estava e continuo a não ser o maior fã de concursos de talentos, apesar de saber que inúmeros talentos que estiveram em concursos de talentos e que estão hoje aí a dar cartas na música e muito bem... Mas eu acho que aquilo que eu não gosto dos concursos de talentos não tem a ver com os concorrentes em si. Tem a ver com a ideia de que a música é uma coisa estandardizada que nós podemos medir em talentos a cantar canções genéricas. Pronto, é uma coisa que eu não acredito. E aquilo que eu acredito é que, por exemplo, se um dos meus intérpretes e compositores favoritos do mundo é o Tom Waits. Uhum. O Tom Waits não passaria sequer a uma fase desses concursos de talento. Nem sequer entrava na porta. E isso faz com que eu entenda que não são necessariamente a melhor forma de medir o talento, não é num concurso. Agora...
Mas só mais uma coisa, não é?
É mais uma coisa que existe, não é? Não é a minha coisa, mas percebo que haja muitas pessoas que possam chegar até lá dessa maneira. E pronto, e há outra coisa que eu não gosto dos concursos de talentos, que eu acho que às vezes parecem mais uma procura por uma espécie de um protagonismo do que necessariamente por um sonho musical. Às vezes acho que se confunde uma coisa com outra porque está a dar na televisão. Esta indústria, a indústria da música, não se vive na televisão de todo. Eu costumo dizer muitas vezes na brincadeira que uma das coisas que uma pessoa tem que aprender a gostar nesta indústria é de enrolar cabos, porque é a única coisa que se mantém presente ao longo de toda a carreira.
Continuas a enrolar
toda.
Cabos.
Não. Eu consigo imaginar o Bruce Springsteen a certa altura lá no estúdio e dizer: ah, mas passa aí a guitarra, ele pega num cabo e de repente dá por ele a enrolá-lo.
Exato. É inevitável.
Eu consigo ver isso a acontecer. Como vejo isso a acontecer, eu penso que se uma pessoa não gostar dessa parte, e no fundo estou a tentar fazer uma ideia metafórica sobre.
Sim.
Se uma pessoa não gostar de fazer efetivamente a atividade, estar junto com, vá no backstage daquilo que é a música, dificilmente gostará depois dessa parte.
Exato. Tu tens dois filhos, um filho com 18 e uma filha com 15. O que é que eles ouvem atualmente, sabes?
Olha, o meu filho ouve música muito mais alternativa, diria eu. A minha filha também. Mas o meu filho gosta muito de música mais ligada ao mundo do hip-hop, na realidade. Alternativo, gosta muito do Yung Lean e 10 mil bandas que eu nem sei quais são, na realidade. Mas depois também gostam de coisas que para mim às vezes são um mistério. O meu filho gosta muito de Cocteau Twins, que era uma das minhas bandas.
Uau.
De...
Ele deve ter descoberto um disco qualquer.
Eu não percebo porque às vezes.
Ou então alguma sample num dos artistas de hip-hop atuais.
Exatamente.
Às vezes é assim.
E a minha filha gosta de Billie Eilish.
Claro. Tu já viste Billie Eilish ao vivo?
Já vi.
E não é incrível?
É incrível. Embora não
quase, não, quase não se ouve
não
a Billie Eilish.
Quase a Billie Eilish. Mas ouvi.
Ouviste a tua filha?
Ouvi a Billie Eilish ao vivo e gosto de outras coisas.
Eles são críticos do teu trabalho? Ouvem-no e dão-te opinião?
Não.
Ah.
Eu explico isto como eu explico a minha vivência quando era miúdo. O meu pai era bancário e eu não podia querer saber menos do trabalho dele do que quando era miúdo. E é exatamente o que se passa
com os
meus
filhos. Eles
não querem saber. Para eles a minha atividade não tem o mesmo encanto que tem para uma pessoa que não vive isso de perto a vida toda. Para eles o facto de eu ser músico é exatamente igual ao meu pai ser bancário. É exatamente igual. Não há qualquer diferença. Aliás, eu posso dizer que o último espetáculo que fiz, nós montei um espetáculo novo e a certa altura os meus filhos estiveram várias vezes presentes durante o espetáculo e nunca ouviram.
Então?
Porque ficavam no backstage e não tinham a curiosidade para ir saber, porque já se conheciam as músicas.
Pois,
e uma vez eu disse: olha, eu gostava que um dia vocês, pelo menos uma vez, lá estivessem sentados à frente e ver. E eles foram. E eu acho que eles apanharam uma grande seca, honestamente.
Exato. Estou a imaginá-los a revirar os olhos.
Porque tipo, lá vai o pai outra vez com estas canções.
É muito bom. Agora que chegaste aos 50, pensas mais no futuro? Dá-te ansiedade? Pensares, sei lá, que se calhar já não tens mais 50 para viver?
Eu tento não pensar muito nessas coisas na realidade, mas eu acho que é inevitável que eu pense, por exemplo, estes sonhos de ser fotógrafo, eu penso se calhar que são diferentes do que quando eu sonhava nisso quando tinha 20 e tal anos, porque se eu quiser efetivamente ser, dedicar algum tempo da minha vida a alguma coisa específica, é bom que eu me despache.
Mas tu disseste que bastava um ou dois anos, vai. Isso
sim,
também,
mas no fundo é essa, o que traz essa a idade é uma pessoa perceber que se calhar se quer fazer coisas é bom
que se
organize e que as faça, que não seja aquelas coisas de eu um dia vou fazer.
Pois.
Portanto, isso deixa de ser uma já não é, deixa de ser uma brincadeira, não é? Deixa de ser uma coisa que uma pessoa só diz da boca para fora.
Exato.
Já não tem piada nenhuma dizer isso nessa altura, porque uma pessoa tem que efetivamente fazer as coisas. E eu acho que isso é uma coisa, do meu ponto de vista, positiva, porque de repente põe-nos uma pressão como quem diz: olha, se calhar já fazias estas coisas todas que queria. Eu tenho livros e livros de coisas que eu gostava de fazer, na realidade.
Imagino.
Eu todos os anos.
Tu nunca vais ser aquela pessoa que vai dizer: ah, não, eu já estou velho para isso. Ah, não, agora não,
não, não
já
não estou nessa idade. Não, não, não. Há muitas coisas que eu acho que sempre estive velho para.
Mesmo quando eras novo.
Mesmo quando era novo, como por exemplo.
Tipo o quê?
Bungee jumping, fazer coisas radicais. Eu nunca na minha vida, quando vejo aquelas pessoas.
Nisso estou contigo também, não. Dispenso totalmente.
Quando as pessoas dizem: ah, não gostavas de saltar de paraquedas? E eu digo sempre: bem, se o avião estiver em queda e disseram vamos todos morrer, eu salto para que sou o primeiro a saltar. Mas de outro ponto de vista, não. Acho isso uma parvoíce, não percebo o que é que havia por a minha vida em perigo. Portanto, não, há coisas que eu não, definitivamente não quero fazer, ainda por cima tenho imensas vertigens. Portanto, logo isso soma um número de coisas imensas que eu não,
e poupa-te quero fazer. Tempo para as outras, não é? Também.
Tempo,
és claramente um curioso por natureza, temos estado constantemente a falar disso. E queres fazer o que ainda não fizeste, mas tens ídolos que tu referências nesse sentido? Ou seja, falavas do Tom Waits, tu olhas para o Tom Waits e pensas: este gajo inspira-me, eu gostava de fazer como ele, eu gostava de conseguir chegar onde ele chegou. Tens esse tipo de referência na tua vida?
Não, na realidade não, porque eu não quero chegar a nenhum sítio, honestamente. Não.
Tu vives o presente.
Não, sabes que às vezes as pessoas falam muito nessas coisas, tipo, ah, porque o meu sonho era. Eu nunca tive nenhum sonho, nunca.
Olha, o segredo é não ter, não é? Para vivermos um bocadinho mais.
Talvez. Eu acho que uma pessoa deve fazer aquilo que quer fazer. Eu acho que sim, ou o que consegue fazer. Porque na realidade nem eu consigo fazer tudo o que quero fazer. Eu acho que uma pessoa tem que ter um plano e tem que tentar perceber qual é a melhor forma de o pôr em prática. E às vezes uma pessoa consegue fazer as coisas, outras vezes não consegue fazer. E lidar com essa frustração também é uma coisa que vem com a vida e está tudo bem. Mas não tenho assim um sonho que eu diga: ah, eu gostava muito de... Não tenho. O que é que eu gostava de fazer? Gostava de fazer, lá está, uma coisa que eu ainda nunca fiz. E mesmo essa coisa que eu nunca fiz, eu também não sei o que é que é. Portanto, eu tenho que me pôr, às vezes, e eu acho que isso é o truque. Uma pessoa tem que se colocar em muitas situações um bocadinho desconfortáveis. Uhum. E situações novas, que uma pessoa não está totalmente convencido que é capaz de as fazer. E às vezes uma pessoa, quando vai para essas situações, eu acho que a maior parte das pessoas não vai para essas situações por uma razão: tem medo do ridículo. As pessoas têm medo de
e repente fazer... E tem medo de perder um bocadinho o pé, às vezes.
Certo,
não é?
E de fazer má figura.
Pois.
É o que me distingue da maior parte dessas pessoas.
Não tens medo de fazer má figura.
Mas nenhuma. Mas tenho medo zero de fazer má figura.
E se te perguntarmos se achas que já fizeste, tu também não estás relado com
não,
isso,
não,
nem
não.
Consegues.
Fiz muitas vezes, não tenho dúvidas nenhumas. Só que eu não vejo isso dessa
não
forma.
Não te levas demasiado a sério.
Não,
isso é bom.
Não.
Isso é bom.
Eu lembro-me aqui há uns anos, há muitos anos, eu fui... Eu faço uns vídeos de Natal e uma vez fui fazer um vídeo de Natal vestido de pinheiro de Natal. E quis tirar umas fotografias e fui para a praia tirar fotografias vestido de pinheiro. E fui com os meus filhos. E cheguei à praia e tirei o fato de cá de trás e vesti o fato e fiquei todo vestido de pinheiro. É um fato inteiro, eu fico só se vê na minha cabeça.
Certo.
E os meus filhos ficaram com uma imensa vergonha de mim, de eu estar vestido de pinheiro de um lado para o outro alegremente e tal. E eu tento explicar-lhes que isso não existe para mim, essa ideia de que uma pessoa, da figura ridícula, não é? Eu acho que isso é uma coisa que nos distrai muito daquilo que nós queremos efetivamente fazer, e que as pessoas deixam de fazer coisas porque o que é que os outros vão dizer. E eu vejo isso ao vivo, quando nós tocamos, por exemplo, nós tocamos e às vezes eu vejo pessoas sentadas em auditórios,
querem
estão
estar
ansiosas
a dançar.
Para dançar. E eu cutuco-os muito, eu faço o possível para que eles se levantem, porque na realidade eu acho que nós vivemos todos, uma vivência sempre um bocadinho a olhar, tipo, mas o que é que vão achar?
No final, é uma coisa muito portuguesa também.
E há outra que não é só portuguesa, é mundial, que é uma espécie de um desejo enorme de validação dos outros. E eu acho que uma pessoa, quando não persegue essa validação, pura e simplesmente faz aquilo.
É muito mais livre.
E pronto. E eu acho que é nesse departamento que eu espero conseguir viver, nem sempre consigo, na realidade, mas que espero conseguir viver, porque acho que é muito mais agradável. E é
eu
muito
acho
mais...
que se conseguiste até agora, também já não vais deixar de ser assim.
Sim, mas é como eu digo, nem eu às vezes consigo cumprir o meu propósito. Mas quando não cumpro, isso sim,
fica chateado.
Muito. Fico muito chateado. Pensar assim, nem quero crer que isto vai acontecer, porque eu estou a pensar nisto.
E a Ana Sofia é uma inspiração para ti ou é muito cheesy, diz ele?
Ela é muito cheesy. Ela é mais cheesy que eu. Vocês não conhecem a Ana Sofia.
Não, não, eu tenho que ir trazer cá também.
Ela, sim, é uma inspiração muito grande porque, para já, porque, pronto, se não fosse uma inspiração também não me tinha casado com ela, não é? Eu acho que é uma pessoa muito fora do comum, do meu ponto de vista. Não, a forma como ela viveu e cresceu ao longo da sua vida e a forma como ela encarou a vida ao longo da sua muito tenra idade, desde miúda, para mim continua a ser
um mistério, explode-me
a cabeça, como é que é possível. Não é? Uma pessoa com 15 ou 16 anos foi para Nova Iorque e depois a forma toda como ela encarou isso, a forma como ela encaixou as coisas que foram acontecendo na vida dela e a maneira como ela agarrou esses objetivos. É uma pessoa que mistura dois mundos que para mim me parecem meio difíceis de coordenar os dois. É uma pessoa extremamente séria e é uma pessoa extremamente galhofeira. Ao ponto de
Mas isso não ao mesmo tempo, não é?
É muito difícil explicar. É uma pessoa muito intensa, isso posso dizer. E nesse sentido é de facto uma pessoa inspiradora, e pela forma também como vê o mundo e os outros, que é uma forma muito mais aberta do que a minha, muito mais, eu diria que às vezes, desarmante para todos.
Ela
para
é
todos.
Super simpática. Aquilo que eu sinto é que ela é super simpática, fala com toda a gente, independentemente de quem é.
É totalmente
desarmante.
E onde
esteja, não é?
Eu posso dizer que conheci mais pessoas desde que a conheço do que em toda a minha vida. Mas isto é por realidades. Eu conheci mais
pessoas. Os amigos
pessoas...
dela são teus amigos também?
São meus amigos. Não todos, porque é impossível.
Porque são muitos.
É impossível, seria impossível. Há muitas pessoas. Eu confesso que às vezes ainda dou por mim a perguntar, mas quem é essa pessoa?
E ela consegue dar atenção às pessoas.
É uma luta
todas.
Muito grande.
Pois, é uma luta muito grande. Nos tempos atuais, então.
Na vida dela, diria que é uma das lutas maiores que ela tem, é conseguir, no fundo, dar o seu tempo a todas as pessoas que ela gosta, que são imensas. E eu acho que ela consegue, porque pronto, tem um coração muito grande.
Há espaço para tudo.
Mas é de facto uma pessoa que eu admiro imenso, independentemente da minha relação próxima com ela.
Mas vocês eram fãs um do outro antes de se conhecerem pessoalmente? Não. Olha, honestamente, o trabalho dela e ela o teu?
Não, para ser sincero, não. E é incrível porque ela foi VJ da MTV durante anos e nunca
se cruzaram.
Não,
mesmo
não.
Quando estavas nomeado, se calhar não era ela
Não. Nunca, não era ela, mas por acaso nunca aconteceu. Nunca nos tínhamos cruzado. Portanto, eu não conhecia muito bem o percurso dela, para ser sincero. Nós conhecemos por um acidente e eu não sabia muito sobre ela. Eu estou convencido que ela também não sabia muito sobre mim.
Se calhar
realidade.
O segredo.
Quer dizer, sabia quem ela era, não é? Sabia que era uma atriz, que tinha sido modelo, mas não acompanhava de todo o que é que fazia, nem nada, não fazia ideia. Aliás, aqui há um tempo descobri que nós estávamos juntos, que estamos. Há uma revista que ela foi capa. Em que eu tenho um editorial nessa revista. E eu nem sabia. Quer dizer, não...
Muito bom. Estou a ouvir-te e estou a lembrar-me. Entrevistei a Inês Maria Menezes há pouco tempo e ela falava também que nunca tinha conhecido o Tozé Brito e também tinham estado juntos em inúmeras ocasiões sem terem falado.
Pronto.
E só agora.
Foi o que aconteceu também.
Muito bonito.
É assim.
David Bowie, Bruce Springsteen e Jeff Buckley entram num bar. O que é que tu achas? Agora vou puxar pela tua criatividade. O que é que tu achas que acontece?
Olha, para já, pronto, infelizmente só um deles é que está vivo, não é? O que é que eu acho que acontece? Não sei, eu não sei se o Jeff Buckley conheceu alguma dessas pessoas.
Pois, também não.
Mas eu calculo que o Springsteen tenha conhecido David Bowie, são contemporâneos e calculo que se tenham conhecido.
E conheceriam os três o trabalho uns dos outros, certamente.
Ah, isso tenho a certeza, isso tenho a certeza. Olha, não sei, alguma coisa mágica devia acontecer, porque são três pessoas muito especiais. Eu tenho uma admiração, tenho muita pena que o Jeff Buckley tenha morrido tão novo. Porque eu acho que era uma personalidade musical que tinha tudo para ser uma carreira gigantesca.
Concordo.
E porque eu acho que a música dele existiu de uma certa forma e eu teria muita curiosidade para saber onde é que ela ia.
Como é que evoluía?
Porque tenho a certeza que não ia ser uma repetição daquele primeiro disco ou dos esboços do segundo. Eu acho que iriam ser muitas outras coisas e isso era uma coisa que me fascinaria muito ver. Um bocadinho como o Kurt Cobain, é a mesma história. Eu não acho que o Kurt Cobain, se fosse vivo, faria Nirvana a vida toda. Eu acho que ele faria muitas outras coisas. E eu acho que aquilo que me fascina nestas pessoas é a dedicação que elas têm à sua arte, acho eu, à forma séria como encaram como encaram aquilo que fazem. Eu já vi muitas entrevistas com o David Bowie e com o Bruce Springsteen, vi algumas também com o Jeff Buckley, e e vejo a forma apaixonada como eles falam da sua música, e eu acho que isso é o que me fascina nestas personagens, quando, nestas pessoas, quando, quando existem, quando conseguem fazer uma coisa que é única, que é muito específica e que só existe dentro do universo deles e que depois nos é mostrada dessa forma, não é? Como, é como ver um pintor, ou como ver, é como ver um artista, no fundo, a, ser, a mostrar-nos o seu mundo. Eu acho que há muitos músicos, há muitos pintores, mas há muito, não há assim tantos artistas na realidade, porque somente no mundo da música, porque a música é muito feita de repetições e como a música é uma indústria muito grande, quando uma coisa está a acontecer e está a acontecer bem para um artista, o número de pessoas que imitam,
há muitas réplicas,
é como uma, ia dar uma comparação que não era muito
feliz. Faz.
Ia comparar com um terremoto, mas não é um momento feliz para falar sobre isso. Mas é exatamente isso. No fundo, é que quando acontece uma coisa grande, uhum, o número de réplicas são tantas que depois eu acho que muitas vezes se perdem artistas nessas réplicas, uhum, na tentativa de chegarem ao grande público ou de quererem, uhum, se quererem encostar a uma coisa que já tem sucesso, porque é uma maneira de chegarem a sucesso mais depressa. E eu acho que os verdadeiros artistas seguem em primeiro lugar a si próprios, ou seja, à sua visão, à sua forma de ver o mundo, e só depois, sim, à indústria, porque eu acho que há uma ideia errada de que uma pessoa que segue a sua visão, que não está depois a seguir uma forma de fazer disso uma profissão.
Mas se calhar também existe a ideia errada, e agora estava a lembrar-me dos Coldplay, de que estão a seguir a indústria e não estão a ser fiéis a eles próprios, mas quando eu olho para eles até acho que era isto que eles queriam. Sabes?
Não faço ideia. Eu acho que a música que eles fazem agora é diferente da música que eles começaram.
Certamente.
Mas eu também não percebo a ideia que as pessoas têm que, de uma banda, querer fazer sempre a mesma,
sempre o mesmo álbum, que também existe.
Mas,
já
sabes que,
isso.
Mas sabes que eu acho que o público muitas vezes quer isso. O público
querem os fãs, aqueles primeiros fãs, não é? Querem,
sim,
muitas vezes.
Gostava que as pessoas continuassem a ser as pessoas que elas são, num certo determinado ponto.
Mas isso é tão injusto para o artista, não
como
é?
Como se alguém fosse sempre a mesma pessoa.
Eu sou muito fã de Arctic Monkeys, uhum, desde sempre, e tenho acompanhado a evolução, e sou muito fã da evolução.
Sim.
E acho que os álbuns recentes são obras-primas, mas há muitos fãs de rock, e mais daquele rock que eles faziam no início, que não gostam dos últimos álbuns. Mas eles agora são homens de 30 e tal anos, é normal que não sejam iguais e que não queiram fazer o mesmo.
Eu acho que há uma razão muito simples para isso acontecer. Uma pessoa, quando se apaixona por uma banda, geralmente tem menos de 25 anos. É tão simples quanto isto. A maior parte das pessoas que se apaixonam por bandas tem tempo ainda para o fazer. Quando é mais novo, as emoções estão ao rubro, estão a descobrir o amor,
há
o
ali
mundo.
Uma referência, uma identificação.
Exato.
Muito
e
grande.
E olham para a música de uma forma muito séria, e olham para aquilo como se fosse uma parte integrante da sua vida. E quando acontece uma banda cruzar-se consigo e de repente acharem que esta banda ou que estas canções dizem tudo sobre a minha pessoa, as pessoas agarram-se àquilo. E à medida que envelhecem, quando têm 30, 40, 50, 60 anos, as pessoas passam o resto da vida a tentar replicar esse momento. E por isso é que a nostalgia é um negócio gigantesco. Porque quando as pessoas querem voltar àquele momento da sua adolescência, falam dessas canções. Eu diria,
verdade,
que a maior parte das pessoas que me aborda na rua é para falar do Challenge 4 e do quanto o Challenge 4 foram um impacto grande na sua vida, e o quanto gostavam que nós nos voltássemos a reunir, não para fazer música nova, mas
para tocar
exatamente
antigas, claro,
aquelas canções. E por isso é que eu acho que as pessoas, no fundo, querem replicar. E quer replicar da forma mais
positiva.
Voltar
ao momento onde elas próprias estavam quando ouviam essas músicas.
O que de certo ponto de vista me entristece um bocadinho, porque parece que o melhor sítio das nossas vidas já aconteceu.
Verdade.
E eu acho que isso é um bocadinho triste. A ideia de nostalgia carrega uma ideia, por isso é que eu digo que não sou nada nostálgico, carrega sempre uma ideia que defende que lá atrás está um momento mais pacífico.
Estava ao melhor.
Estava ao melhor. Eu não acho que isso seja de todo assim.
Tu conheces o teu público atual? As pessoas
conheço.
E não são essas pessoas? A maioria delas.
Na realidade, o meu público são muitas pessoas diferentes.
O que também é muito interessante.
São mesmo muitas pessoas. Eu não consigo dizer, isto é o meu género de público, é um bocado difícil de apontar. Eu diria que desde o Challenge 4, e repara, eu tinha miúdos de 10 anos a ouvirem o Challenge 4, o que quer dizer que agora tem tem 35, quer dizer, não.
Sou eu.
Exato, mas havia miúdos de facto a ouvir a banda. E muitos seguiram o que eu faço, outros não seguem, outros vão seguindo de vez em quando, porque depois a minha carreira é longa, tenho a certeza que não estão a ouvir tudo o que eu faço, isso é normal. Mas vão ouvindo quando as coisas são mais sonantes ou quando chegam a mais pessoas. Por isso eu não sei exatamente quem é o meu tipo de público, nem sei se é mais velho, se é mais novo.
Não, mas faço... isso é bom, significa que não estás a fazer a música para eles, estás não, a fazer não, para
não,
ti,
não
é?
Não. Estou, nem sei fazer para eles. Gostava, se soubesse que fazia mais, não sei fazer.
Já te aconteceu achares que te estavas a repetir e te tenhas obrigado a uma pausa para... Ok, vou
não.
precisar aqui de...
Não. Não, porque eu sinto logo quando me estou a repetir dou logo dois passos atrás, não gosto muito disso. Tenho poucas repetições na minha vida profissional, na realidade. Desde as canções que faço a estar em palco, portanto, nunca senti. Todos os meus espetáculos foram sempre estupidamente diferentes uns dos outros, portanto, não, eu acho que nunca senti esse fenómeno da repetição. E sempre que o sinto, abano um bocadinho as coisas para não o sentir.
Como é que abanas?
Faço outra coisa qualquer.
Vais ver um filme ao cinema?
Não, também, mas faço outra coisa. Eu acho que a maior parte dos músicos, quando são só músicos, eu não percebo como é que eles fazem isso. Deve ser terrível, porque há momentos em que eu não me apetece escrever música e encaro isso como uma coisa natural.
E a pressão nunca foi boa para te motivar?
Eu, por acaso, sabes que eu como trabalho sozinho, eu ponho muitos calendários na minha vida.
Mas isso é uma pressão interna.
É interna.
Mas e externa? De editoras,
não, externa, não.
O que
nunca
tenha
tive,
sido?
Nunca tive. Nunca boa. Nenhuma editora... À exceção do segundo álbum do Silence 4, foi a única vez que me pressionaram para fazer um disco.
Mas correu bem até.
Correu bem, mas não foi fácil.
Mas saiu dali uma coisa
muito
bonita.
Difícil. Mas foi a única vez que eu me senti pressionado para fazer um disco. Depois disso, nunca mais. E eu disse mesmo à editora: não me pressionem, que isso não funciona.
E eles perceberam.
Eles perceberam
porque... Foram eles que deram os dois passos atrás.
Não, ainda por cima, eu editava discos de dois em dois anos. Eu acho que até ia rápido mais para eles. Porque senão.
Exato,
não
pois
via,
é.
Não via
para a época então.
Sim.
Tu tens o teu último disco, que é também um filme.
Sim.
E para quando um filme que é só um filme, só entre aspas?
Olha, outra coisa que está na minha lista para fazer, adorava fazer um filme, mas sabes que é uma frustração muito grande. Eu conheço algumas pessoas que fazem filmes, porque alguns são meus ex-colegas da escola de cinema, e uma das coisas que mais me frustra quando vejo o trabalho deles, que é muitos deles é incrível, é o tempo que demora a feitura de um filme.
Anos,
um filme apenas. Anos. Um filme. E isso... Eu penso, mas como é que é possível uma pessoa dedicar estes anos, estes dois, três anos a fazer um filme que dura duas horas? Eu acho impressionante, mas de facto um filme demora, especialmente no nosso país, demora muito tempo a fazer, porque os meios de certeza não são os maiores, não são, não é? E frustra-me a ideia de que às vezes muitos desses filmes depois estreiam em sala e estão lá duas semanas e desaparecem do mercado. E isso é uma coisa que não acontece com a música. E mesmo que um disco seja feito e que depois não funcione, o primeiro single,
durar, não é?
Ou o segundo single, uma pessoa tem outras coisas para fazer e pode fazer o espetáculo e pode lançar outra canção. No cinema não, e isso assusta-me um bocadinho. Eu gostava de fazer... Mas eu acho que tem que chegar a uma idade específica para fazer isso. E dizer,
uma idade
já não
em
importa.
Que quando isso acontecer já não te importas.
Já não
exato.
Importa.
Mesmo que fique uma semana no cinema.
Exato.
25 anos de carreira que te levaram à paranoia, mas em paranoia em inglês. Um single que lançaste a partir de uma sample de Borrow.
Uhum.
E estás a fazer isso com mais canções, certo? Estás
sim,
a tocar,
fiz isso com outra, com o Oh My Heart.
E vais fazer com mais?
Já fiz. Ah, não vou fazer com mais.
Ah, ficou
não por aí. Não vou porque... Gosto muito do processo, é muito giro, mas...
Ia perguntar sobre isso, como é que é o processo?
O processo é muito divertido, porque no fundo é colocar uma data de canções dentro de um sampler e destruí-las todas. É muito divertido destruir.
E tu podes fazer, porque como é tua,
posso
estás
fazer
à vontade.
Não, se fosse das outras também fazia, também já fiz com dos outros, já é muito divertido. mas é muito divertido fazer isso, mas ao mesmo tempo... E foi uma coisa que eu descobri ao longo do processo. Também é muito limitativo. Porque se eu quiser fazer de facto uma canção com aqueles samplers, eu tenho que fazer uma canção com aqueles samplers. Ponto final. Ou seja, eu não posso chegar a uma altura e dizer assim: não quero fazer nada disto, agora vou fazer isto antes, vou tocar este órgão indiano e a música vai ser. Portanto, não posso fazer isso. Estou preso ao próprio processo em si. Isso é uma coisa que tu
criaste, que tu inventaste.
Exatamente. É muito divertido,
mas também limitativo.
E isso gostei de o fazer com o Paranoia. Fiz depois outra canção que se chama Get Out of My Heart, que foi muito divertido fazer.
Que é tal que é, que tem o sampler de My Heart. Okay.
Mas depois de fazer essa, pensei, não quero fazer mais. Não, quero voltar a ser livre no processo de fazer canções, que é uma coisa. Lembrei-me de uma coisa e vou fazê-la. E não vou pegar neste bocado, porque o processo é completamente diferente, não tem nada a ver. Foi muito divertido e olha que eu fiz isto durante meses. E fiz isto com muitas canções, e umas gostava mais do que outras, mas depois pensei, não quero fazer mais. Foi divertido, se calhar posso voltar a fazer no futuro, mas para já não apetece fazer mais.
Ainda bem que não tens uma banda, agora percebo porque é que seguiste rapidamente uma carreira a solo.
Eu iria dar cabo de cabeça a uma banda. A minha banda iria fartar-se de mim em três tempos. Não, eu acho que as dinâmicas de banda são ótimas, mas são muito democráticas. E eu sou um ditador enorme. Portanto, não me parece que fosse funcionar, porque eu quero ouvir uma coisa. Eu acho que isso é um problema.
Mas olha, partilho contigo uma preocupação muito atual e que pode estar relacionada com isso. A falta de pluralidade de pensamento que se vive por estes dias e que tu também já foste vocal, dizendo que é uma coisa que te faz confusão. Tu não és um cantor de intervenção, não é? Nós sabemos. Mas tu pensas a arte nesse sentido, no sentido de te posicionares ou de poder ser uma voz...
Eu acho que uma pessoa tendo uma posição muito específica sobre aquilo que deve ser a pluralidade, que é uma palavra muito difícil para mim dizer, eu acho que acaba sempre por falar sempre disso de alguma maneira, estando presente num mundo artístico que é público, acaba por esse discurso acaba sempre por transparecer de alguma maneira, nem que seja de uma forma numa expressão artística. E eu já fiz várias coisas da minha vida que me levaram, que eu acho que demonstram claramente o que é que eu acho sobre o mundo. Quando, por exemplo, estava em drag queen no vídeo do Rocketman.
Adoro esse vídeo.
Ou quando agora neste um dos últimos vídeos, me casei com a Filomena Cautela, mas eu é que estava vestido de noiva.
De noiva.
Portanto, há uma série de...
Tu vais dando pistas.
Eu vou dando pistas como que... Eu, no fundo, o que eu quero dizer às pessoas é que eu acho que o mundo deve ser o mais livre possível. Acho que há uma... A ideia de que nós só temos uma forma de ver as coisas... Para mim é absurda, e acho que aquilo que há pouco hoje em dia, muito pouco, é o diálogo. Eu não acho que nós devemos ser uns contra os outros. Não acredito nisso. Acho que a ideia de ver o mundo a preto e branco é uma coisa que me faz uma confusão imensa, porque o mundo é feito de todas as pessoas, literalmente.
De todas as cores.
De todas as coisas, de tudo. E eu acho que às vezes até mesmo as pessoas que nós... instintivamente temos um preconceito para com essa pessoa, e todos nós temos preconceitos para com pessoas, e quando as pessoas dizem coisas que nós não partilhamos da mesma ideia, nós acabamos sempre a olhar para esta pessoa de uma forma meio estranha, mais preconceituosa. E eu julgo que todos nós temos um caminho muito específico que nos levou a um sítio muito específico. Eu gosto de falar com as pessoas com as quais não concordo.
Sim, eu também percebo isso. Não estarmos fechados numa câmara de eco, não é? Em que tu falas e recebes exatamente
e
a mesma coisa.
E às vezes com pessoas que dizem coisas que eu nem sequer consigo compreender, quase que são ofensivas para mim, mas também quero falar essas coisas
mas
com essas
pessoas.
Mas sabes
onde é que isso vem? Tu és tão curioso que, pelo menos eu penso assim, eu sou... curiosa ao ponto de saber porque é que aquela pessoa pensa assim. Eu também
quero perceber
porque é que ela chegou ali.
Eu quero perceber também. E eu acho que no diálogo é que nós às vezes falhamos nessa falta de diálogo. Só
não está fácil de dialogar nos dias de hoje. As pessoas falam para se ouvir.
É porque o mundo é rápido. E porque o que os meios digitais nos deram foi a todos um meio de nos expressarmos.
E de repente, no fundo.
E de repente toda a gente se quer expressar e ninguém quer ouvir. E isso é uma coisa que, pronto, não faz muito sentido.
E toda a gente
é?
Tem que ter uma opinião sobre tudo, mesmo que não percebas nada, nem tenhas refletido ainda, não é? Está já a dar a tua opinião.
Sim, porque
a verbalizá-la.
Porque no fundo estamos todos à procura do nosso lugar no mundo, não é?
E da tal validação que falavas há pouco.
E ter uma opinião é ter um lugar no mundo, não é?
Sim, é importar.
Pronto. E no fundo por isso é que é difícil, é muito difícil de gerir. Mais difícil ainda para os miúdos.
Que já cresceram com isso, não é? Estão a formar a sua identidade ao mesmo tempo.
E às vezes olho para eles e penso, espero que eles tenham muita calma, porque de facto eles têm, é possível que eles possam ter a predisposição ainda maior para serem ainda mais extremistas do que
também
pessoas
isso.
Da minha idade.
Conversas com os teus filhos sobre isso?
Muito. É uma das coisas que mais me preocupa. Uhum. E estou sempre a dizer calma, porque o mundo de facto não é só os pontos mais extremos. Não é de todo. Aliás, eu diria mesmo que isso são as partes mais visíveis, porque são aquelas mais que fazem mais estrondo, fazem mais barulho, mas não são necessariamente aquelas que regem o mundo, nem são aquelas que eles vão encontrar a maior parte das vezes. Não são essas partes. A ideia de que o perigo está sempre a vir aí, quer dizer, é uma coisa que eu não partilho de todo. Nós não vivemos numa sociedade especialmente perigosa, portanto eu acho que nós devemos ser muito mais abertos para com os outros do que abertos para a ideia do perigo, por exemplo. Uhum. É uma coisa que eu sinto muito às vezes, que quando alguém precisa de alguma coisa, as pessoas pensam logo: mas o que é que me vai acontecer a mim?
Sim.
E eu acho que isso é um disparate, porque acho que não vai acontecer nada. Acho que nós
ao mesmo
devemos
tempo
ser
perde-se também um bocadinho o sentido de comunidade, não é? Estamos muito preocupados agora em cultivar o eu, porque
acontece,
também durante muito tempo não o fizemos, acho eu.
E acontece mais nas cidades grandes. Eu acho que isso não acontece tanto fora das cidades grandes, porque as pessoas ainda vivem num mundo comunitário onde se conhecem umas às
outras. Precisamos
todos
ser mais aldeia.
Eu acho que uma cidade, Lisboa é uma aldeia, pelo amor de Deus, e o Porto também. Eu acho que Lisboa e Porto é um conjunto de pequenas aldeias, e cada um vive na sua. É uma pessoa que vive em Alvalade. A maior parte das pessoas que vivem em Alvalade, não vivem mais lado nenhum de Lisboa.
Lisboa, sim.
E vive dentro daquele seu meio específico e conhece as pessoas que lá está. Portanto, eu acho que se toda a gente desse atenção à sua pequena aldeia, já não era mal de todo.
Sim, já melhorávamos
já
um bocadinho.
Já não era mal.
Temos Coliseus em 2024. Uhum. O que é que podemos esperar desses concertos?
Olha, eu vou fazer uma coisa que é muito, não é muito frequente eu fazer. Eu já tinha comemorado 20 anos de carreira nos Coliseus, agora vou comemorar 25 anos de carreira. E tenho uma ideia muito específica do que é que vamos lá fazer, uma ideia muito, muito maluca que eu não posso...
Nem um bocadinho.
Não, posso falar sobre o conceito da ideia, que é...
Okay.
Fazer um espetáculo que possa visitar o meu mundo criativo em todos os seus planos. Ou seja, o que é que efetivamente passa pela minha cabeça quando eu estou a fazer as canções?
Vamos ter o teu cérebro em palco, assim, aberto para toda a gente.
Espero que não seja o meu cérebro, porque o meu cérebro é terrível. Mas pelo menos a sensação que eu tenho para chegar às canções, a sensação que me leva a fazer música e tentar... No fundo, fazer, tornar real um bocadinho essa ideia abstrata que é o mundo da criação e trazer isso para cima do palco, não necessariamente só apenas com canções tocadas por músicos, mas de outras formas que têm a ver com a plasticidade dos palcos, com as capacidades multimédia que hoje existem, com a forma... de abordar todas as áreas que eu tenho algum interesse e trazê-las para dentro do palco num espetáculo muito específico e muito singular. Era isso que eu gostava de fazer. E por isso é que nós marcámos também isso com uma antecedência enorme.
Em março, não.
Em novembro de 2024. 15 e 16 de novembro de 2024. E há uma razão para isso. É porque, porque é bom fazer um espetáculo com antecedência, e depois porque... Eu quero, de facto, montar uma coisa que seja única, específica. Não quero ir lá tocar as minhas canções. Isso já fiz muitas vezes. Eu já toquei nos Coliseus, sei lá, 7, 8 vezes, já nem sei. E eu não... Eu gosto muito de tocar nos Coliseus, mas gostava que isto fosse uma coisa especial. Queria que fosse uma coisa... que eu nunca tivesse feito.
Eu compro.
Eu estou a vender. Okay. Portanto, não sei, eu não posso comprar porque estou a vender.
Última pergunta que faço a toda a gente e dou-te algum tempo para pensar, se precisares. Tens o poder de promulgar uma lei, uma coisa qualquer. Decides tu.
Promulgar uma lei.
Sim. Ela vai entrar já em vigor, portanto.
É muito simples. É muito simples. Quero duplicar o ordenado mínimo. Eu acho que o nosso país vive momentos muito, muito complicados. E eu olho com alguma apreensão o sítio onde nós estamos, o sítio para onde nós vamos. Continuo a ver a nossa juventude com uma vontade enorme de emigrar, de ser um discurso permanente, e eu continuo a acreditar que o nosso país é um dos sítios mais impressionantes do mundo para viver. Nós construímos uma coisa muito bonita aqui, nós somos um povo que eu acho que é muito generoso, somos generosos uns com os outros, acho que somos pessoas muito pacíficas, e queremos fazer do nosso país uma coisa melhor. E eu acho que é uma tristeza que eu sinto quando vejo que as pessoas, as que se formam agora, que têm sempre em cima da mesa a equação de sair. E eu compreendo-as, compreendo-as muito bem, porque vejo as dificuldades que têm em querer exercer aquilo que sonham, em querer perseguir os seus sonhos de constituir famílias ou não, de querer sair de casa, de querer ter uma vida independente. E eu julgo que nós ainda estamos longe desse... vá de sermos uma, de termos uma classe média mais estruturada e que seja a maioria. Não é a maioria. A maioria ainda não é, julgo eu, essa classe média sueca que eu gostava que nós fôssemos. Não que eu queira que ter um modelo sueco, porque eu acho que nós não seríamos muito felizes com o modelo que eles têm, mas gostava que nós tivéssemos pelo menos melhor forma de enfrentar a nossa vida. Isso para além de todas as outras partes, claro, da educação, saúde,
sim,
etc.
Condições nós, dignas para todos, não é?
Para
no,
todos.
No
mas,
básico.
Mas essencialmente, se pudesse promulgar uma coisa, uma só hoje, acho que pelo menos isso poderia ser um ponto de partida, seria incrível.
Haveria uma revolução, sabes
uma
porquê?
Uma revolução.
Porque depois todos os outros ordenados teriam que ser aumentados também. Estou a imaginar o ordenado médio.
Eu sei,
não é?
Por isso é que eu disse que o mínimo tinha que dobrar.
Exatamente.
Ou seja, tudo o resto.
Não, estou a imaginar as empresas a baterem à tua porta.
Quer dizer, foi o responsável
você,
por isso.
É?
E eu dizia, fui. E agora vai ser assim.
Agora aguentem-se.
Enfim.
Obrigada e parabéns por seres um português que diz bem de Portugal.
Não, digo atenção, digo, acabei de dizer muito mal de Portugal também.
Sim, é
foi
verdade,
tudo junto.
É verdade.
Foi tudo uma vez. Eu digo que gosto muito do meu país.
Mas logo a seguir.
E gostava muito que o nosso país fosse muito melhor, claro, em muitas coisas. Mas também estou cá para lutar por isso também.
Obrigada, David.
Obrigado. Quero-te por